DW. Jornal da Noite.
Boa noite, na vossa companhia hoje está Nádia e Sufo. O destaque da noite desta segunda-feira, 5 de maio de 2025. Álvaro Sobrinho falta ao julgamento do caso BES Angola e jurista fala em falta de preparo da justiça no caso.
O processo penal português e a justiça portuguesa em geral não se têm mostrado preparados para lidar com estes casos de alta e complicada criminalidade financeira e que podem ter imensas implicações políticas.
Declarações do Procurador-Geral de Moçambique demonstram frustração por falta de respostas e inquietações da sociedade, diz analista.
Alguém naturalmente já conhece a casa, provavelmente pode estar a transmitir uma certa frustração, porque nós sabemos que o cargo de Procurador-Geral da República em Moçambique é um cargo de muita pressão.
50 anos de redação de português para a África da DW. Johannes Beck relata momentos marcantes da redação. Começou esta segunda-feira em Lisboa o julgamento do processo BES Angola, que tem como arguídos os ex-banqueiros Álvaro Sobrinho e Ricardo Salgado, do extinto Grupo Espírito Santo. Sobrinho, que é acusado de crime de branqueamento de capitais, agravado por alegadamente ter desviado 20 milhões de euros do extinto Banco Angolano, foi multado em 204 euros por ter faltado à sessão neste primeiro dia de julgamento. A analista diz que não parece ter havido concertação ao nível das autoridades judiciárias e judiciais de Angola e de Portugal para uma colaboração no âmbito deste processo. Mais detalhes a partir de Lisboa com João Carlos.
O ex-banqueiro português Ricardo Salgado, que dirigiu o Banco Espírito Santo, BES, em Portugal, e o antigo presidente do BES Angola, BES Álvaro Sobrinho, entre outros arguídos, começaram a ser julgados no campus da Justiça em Lisboa por abuso de confiança, burla e branqueamento. Sobre o empresário luso-angolano Álvaro Sobrinho, recai o crime de branqueamento agravado por alegadamente ter desviado 20 milhões de euros do BES para comprar uma participação de quase 30% na Sporting SAD, ocultando a origem ilícita do dinheiro. Entretanto, logo após o início da primeira sessão do julgamento desta segunda-feira, Sobrinho foi condenado a pagar uma multa de 204 euros por se ter ausentado de Portugal sem apresentar justificação válida. Em declarações aos jornalistas, o seu advogado Alfredo Castanheira Neves reagiu.
A situação que se passa evidencia uma impossibilidade total do Sobrinho estar presente aqui no julgamento e, obviamente, também necessita de um visto com a finalidade específica para esta situação. Não acontece. Esta é a realidade atual e é só sobre ela que nos podemos pronunciar.
Numa entrevista exclusiva que concedeu à DW, o empresário luso-angolano Álvaro Sobrinho, que foi presidente do Conselho Executivo do BESA, tratou de desfazer as acusações de que foi vítima, sobretudo na imprensa portuguesa, a propósito dos impactos da falência do BES em Portugal.
A imprensa portuguesa fala de desvios de dinheiro feitos a partir de Angola, com base numa alegação de que estes dinheiros pertenciam não ao Banco de Angola, mas pertenciam ao Banco Espírito Santo. A falência do BES não foi por causa do BESA, é só ler, foi por causa do Grupo Espírito Santo e foi por causa do papel comercial que se defendeu do Grupo Espírito Santo, portanto não tem nada a ver com o BESA.
O primeiro dia do julgamento, que tem 45 sessões agendadas até o fim do ano, ficou marcado pelas declarações do Ministério Público e dos advogados de defesa sobre as acusações que pesam sobre os arguídos. O jurista Rui Verde analisa este processo com uma visão crítica.
É que o processo penal português e a justiça portuguesa em geral não se têm mostrado preparados para lidar com estes casos de alta e complicada criminalidade financeira e podem ter imensas implicações políticas.
Dos 5 arguídos, além de Álvaro Sobrinho, outros dos ausentes na sessão desta segunda-feira, mas com autorização do tribunal, são o ex-banqueiro Ricardo Salgado e o empresário luso-angolano Hélder Pataglia, por este residir em Angola. De Lisboa para a DW, João Carlos.
E este é o nosso tema do dia. Colocamos a seguinte pergunta na nossa página de Facebook. Que desfecho espera deste caso? Abder Samuel respondeu: esperamos justiça dessa, justiça que não existe. O Álvaro Sobrinho está em Angola e de Angola não sai só se for para ir para a Arábia Saudita. Quem está em Portugal é que está tramado. E Domingos Paiva escreve simplesmente: Mais um teatro. Voltaremos às respostas dos internautas lá mais para o final da nossa emissão. Os nossos ouvintes estão também convidados a participar. Contamos consigo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Estado-Maior das Forças Armadas de Cabinda, FACA, anunciou hoje o reinício dos combates com o exército angolano, referindo à morte de 7 militares e 11 civis, dos quais 2 em território congolês. Em abril, Luanda considerou a situação em Cabinda como estável e negou a existência de qualquer conflito armado, reagindo ao anúncio de um suposto cessar-fogo pelos independentistas de Cabinda. Na altura, o executivo angolano repudiou também as supostas negociações entre o Partido UNITA e o grupo independentista. Em Moçambique, Jonathan Suleiman, ativista e ex-apoiante do Partido Podemos e de Venâncio Mondlane, foi ouvido hoje pelos Serviços Nacionais de Investigação Criminal, SERNIC, na cidade de Kilimane, na qualidade de arguido. Suleiman é formalmente acusado do crime de incitação à violência no âmbito das manifestações pós-eleitorais de 2024. À saída da audiência, o ativista afirmou sentir-se abandonado pelo Podemos, partido que, segundo diz, não lhe prestou qualquer apoio jurídico.
Eu vou defender a verdade até onde a vida permitir, porque é um caso de justiça e eu estou a defender a verdade em prol da justiça social, que é a participação do cidadão na atividade política. E nós sentimos essa necessidade e a justiça não pode só beneficiar uma classe da elite política, tem que beneficiar a todos os moçambicanos, sem excluir raça, cor nem idade. E nós estamos aqui para construir um país onde é íntegro e a participação dos moçambicanos faça se sentir em todos os sentidos. Estou aqui por apoio da sociedade civil e a comunidade do Rei dos Direitos Humanos. E agradecer já desde já que tiveram o suporte da assistência jurídica para dizer que eu, quanto ao Partido Podemos, não tenho já nenhum laço de relação, mas o caso relacionado ao Partido Podemos, porque na atividade Podemos já estava a concorrer para as eleições e não se manifestou nem deu a sua atenção quanto ao caso.
Palavras de Suleiman, ex-membro do Partido Podemos em Moçambique. Pelo menos 2 fiscais da Reserva Especial do Niassa, no norte de Moçambique, morreram e outros 2 estão desaparecidos após ataques de supostos terroristas à zona protegida daquela província, vizinha de Cabo Delgado, anunciou hoje fonte oficial. Indicam que também um fiscal ficou ferido. Este episódio representa uma preocupante expansão do conflito que tem assolado o norte do país, atingindo agora uma das áreas de conservação mais importantes do país, avançou em comunicado o projeto Carnívoros do Niassa. A Associação Moçambicana de Operadores de Safaris também se mostrou preocupada. Os juízes moçambicanos pediram hoje ao Presidente da República para introduzir melhorias nas condições de vida e de trabalho dos magistrados, referindo que é um dos pressupostos para combater a ilegalidade na classe e na sociedade. Os juízes disseram a Daniel Chapo que a questão salarial deve ser analisada tendo em conta os riscos da profissão, apontando que só a melhoria das condições de trabalho vai ajudar a combater a ilegalidade dos juízes e da sociedade. Em agosto, a Associação Moçambicana de Juízes anunciou a suspensão por tempo determinado da greve da classe. O Procurador-Geral da República de Cabo Verde anunciou hoje a criação de uma equipa especial para o combate à criminalidade urbana na cidade da Praia, a capital, e São Vicente, após uma série de assaltos e outras ocorrências nos últimos dias. Segundo Luís Landim, a equipa já iniciou a recolha de dados para identificação de suspeitos e preparação de medidas processuais, incluindo mandados de detenção. O Procurador apelou à população a colaborar, mesmo de forma anónima, para que as autoridades possam atuar.
DW Deutsche Welle.
O Procurador-Geral da República de Moçambique, Américo Letella, disse na semana passada no Parlamento que o Ministério Público não está à altura do crime organizado no país. Letella defende que a instituição que dirige precisa estar melhor apetrechada para estar à altura dos criminosos. No entanto, em entrevista à DW, o analista político Ilídio Cuco classifica as declarações de Letella como uma demonstração da frustração devido à falta de respostas e inquietações da sociedade face à crescente criminalidade organizada no país.
Estamos diante de uma instituição que ela recente das pressões fora da abordagem da dimensão jurídica que ela que ela se que propriamente está predestinado ou por vocação legal, ela deve...
Mas, por exemplo, quando o procurador vem publicamente a dizer que a procuradoria não está à altura dos crimes, do que ele quer transmitir com esse discurso para a sociedade que espera de uma Procuradoria-Geral da República uma posição para lidar com o crime, principalmente, por exemplo, quando a gente olha para o crime de raptos no país?
Sim, é porque fora da dimensão política temos também a dimensão técnica que as instituições têm, nesse caso. Por exemplo, as instituições têm problemas de meios. Então, não só é a questão política, mas também a questão material, a capacidade institucional, o reforço institucional dos meios que as instituições podem ter, não só em termos técnicos, mas em termos de recursos humanos.
Mas, por exemplo, este é o primeiro informe que o novo procurador, Américo Letella, faz ao Parlamento e apresenta este lado da moeda. Nós tivemos a Beatriz Buschilli, que, pelo menos nos últimos informes que ela trouxe publicamente no Parlamento, queixou-se de supostamente haver gente ligada à justiça envolvido no crime organizado. Como é que podemos olhar para este novo posicionamento, sendo que a outra dizia que o grande problema é que pessoas que deveriam fazer a investigação criminal são elas que estão envolvidas no crime, e o outro diz que faltam-lhes meios para investigar?
Vamos olhar as coisas no sentido de alguém naturalmente já conhece a casa, provavelmente pode estar a transmitir uma certa frustração, não é? Porque nós sabemos que o cargo de Procurador-Geral da República em Moçambique é um cargo de muita pressão, mas há decisões que são de natureza política, propriamente de natureza jurídica. Há dimensões que o poder político propriamente não lhe permite avançar para coisas porque pode pôr em causa, talvez, alguns interesses, grupos de interesses.
Lídio Cucu, uma última pergunta tem que ver com, pela primeira vez, a Procuradoria-Geral da República vê publicamente assumir que houve excessos, por exemplo, da polícia nas últimas manifestações. Como ler este posicionamento do próprio Procurador-Geral da República?
Exatamente. Este é um assunto muito, muito interessante e preocupante. Na verdade, o assunto das manifestações é um assunto que todos nós queremos que sejam responsabilizadas as pessoas envolvidas com o uso abusivo da força do Estado, não é, contra a população. Está claro, ficou evidente, ficou comprovado que houve o uso abusivo da força por parte das instituições, principalmente da UIR, contra a população. E penso que, como Estado, a Procuradoria-Geral da República não pode tolerar para bem comum da sociedade. Deve haver, sim, responsabilização para estes assuntos.
Acredita que é possível que as pessoas sejam realmente responsabilizadas?
Ainda bem que a própria Procuradoria-Geral da República fez história em dizer que, sim, há culpados e terá que haver responsabilização. Porque significa que é um compromisso que a Procuradoria-Geral da República está a assumir para com o povo moçambicano. E é da sua responsabilidade fazer isto.
Ouvi uma entrevista com Elídio Cucu, analista moçambicano, conduzida por Amós Fernando.
Rádio Deutsche Welle em português.
Memórias da DW.
A DW Português para a África comemora este ano um aniversário especial. Em 1975, há precisamente 50 anos, foi para o ar a primeira emissão de rádio da DW destinada especialmente aos ouvintes dos países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOP. Ocasião para irmos ao encontro de alguns dos mais colaboradores que, ao longo dos últimos 5 decénios, passaram pela nossa redação, que em 2003 se mudou da cidade de Colônia para a cidade de Bona. Quais foram os momentos mais marcantes ou inesquecíveis que os jornalistas da DW viveram na Alemanha? Hoje vamos falar com Johannes Beck, que chefiou a redação entre 2006 e 2021, provavelmente o período de maior expansão e crescimento na história da DW Português para a África. Qual foi o maior sucesso da nossa redação?
Para mim, o maior sucesso foi, de certeza, criar a maior rede de rádios parceiras que houve alguma vez das emissoras internacionais em português para a África. Isto foi um sucesso muito grande, principalmente em Moçambique, mas também em outros países como a Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. E foi um sucesso que teve muito trabalho, não só por parte da redação, mas principalmente também por parte da distribuição da DW. O que se aplica também à rede de correspondentes, fantástica. Foi um prazer e é um prazer trabalhar e conhecer estes colegas todos nos PALOP que fazem parte da produção da DW e contribuíram muito para os sucessos da DW.
E para ti pessoalmente, de que feito te orgulhas mais durante o período em que chefiaste a redação em português para a África?
Para mim, neste tempo que eu liderei a redação, foi de certeza o feito de termos conseguido, com uma equipa muito pequena e também com poucos recursos financeiros, entrar na produção de TV, com magazines co-produzidos em Moçambique, com a Soico, com a Eco Africa, e também Angola, com a TV Zimbo, com os 77%. Os dois abriram novos mercados, fortaleceram a marca, a presença da marca da DW nos mercados, e também mostraram que somos capazes para fazer mais e melhor. Outro sucesso foram os diretos com estas emissoras, que também trouxeram uma audiência muito grande. E, claro, também para mim, como adepto desportivo, também a Bundesliga, o futebol alemão, ao vivo, todas as semanas, foi sempre e é um prazer ouvir estas reportagens com a equipa da DW África. E diria eu também, cada vez que eu vou ao site da DW e às redes sociais da DW, é um prazer ver o grande número de seguidores, a interação que existe nestes canais e a contribuição da audiência para a produção jornalística da DW África.
E em termos de desafios, de certeza que também viveste momentos de grandes desafios.
O maior desafio foi, de certeza, 2014, o corte do orçamento da redação, o facto que levou ao despedimento de mais ou menos metade dos colaboradores na altura. Demorou anos para recuperar o espaço financeiro e o número das pessoas que perdemos neste tempo super difícil. Foi um tempo de cortes, foi um tempo de muita amargura, foi um tempo de perdas também pessoais, de despedidas, nada fácil, mas felizmente a redação sobreviveu e está agora de saúde e recuperada destes cortes, e acho que ela vai ter e ainda tem muitos anos pela frente. Portanto, da minha parte, parabéns.
Foi uma entrevista com Johannes Beck, conduzida por António Cascais.
DW Notícias.
O Partido Conservador do próximo chanceler alemão, Friedrich Merz, assinou hoje o acordo de coligação com o Partido de Centro-Esquerda, SPD, selando a formação do novo governo que será constituído oficialmente amanhã. O acordo, que deverá vigorar nos próximos 4 anos, define as prioridades do novo governo, que vai enfrentar inúmeros desafios, como reanimar a economia, que se encontra em recessão há 2 anos, conter a ascensão do partido extrema-direita, a AfD, e apoiar o reforço da defesa europeia face ao afastamento estratégico dos Estados Unidos. E o governo alemão rejeitou hoje as críticas do chefe da diplomacia norte-americana, Marco Rubio, sobre a classificação do partido AfD como extremista de direita. Sexta-feira, o Serviço Federal para a Proteção da Constituição apresentou uma queixa em que considera o AfD como um movimento extremista de direita, o que deverá permitir que seja colocado sob forte vigilância, bem como uma ameaça à ordem democrática. Pouco depois disso, o secretário de Estado norte-americano acusou a Alemanha de tirania disfarçada. O secretário-geral da ONU ofereceu hoje à Índia e ao Paquistão os seus bons ofícios ao serviço da paz e garantiu que a ONU está pronta para apoiar qualquer iniciativa para reduzir a tensão entre os dois países. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Que desfecho espera do caso BES Angola, que começou a ser julgado hoje em Lisboa? Várias respostas tivemos, mas não vamos ter muito tempo para ler tudo. O ouvinte Lafu Baldés escreveu: esperamos imparcialidade, direito à defesa e garantias dos direitos fundamentais. E Rosário da Historicidade Antepa, que nos fala a partir de Sofala, em Moçambique, diz que as autoridades judiciais venham a fazer o seu trabalho com isenção e imparcialidade, sem amiguismo. Muito obrigada aos ouvintes e internautas pela participação. Nós ficamos por aqui com a promessa de voltarmos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado.